bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a Totos nas redes, no LinkedIn, no Instagram, ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Bom, eu sou a Gabriela Agostini e esse episódio a gente traz um assunto aí, tema do momento, que são os dados, né? Então, a gente ouve toda hora que os dados são o novo petróleo, a nova fonte da geração de valor, que é a base da inteligência artificial, de tudo que a gente tem que pensar e remodelar nos negócios. Mas como a gente faz para, de fato, usar e aprender com essas informações? Como é que a gente extrai o melhor dos chamados dados? E para conversar sobre esse tema, eu tenho a honra aqui de receber o Zé Borbola, que é diretor de Data Literacy do Instituto Capra de Ciência de Dados. Muito bem-vindo, Zé.
Bem-vindos a todos, bem-vindas a todas. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
A gente também está muito feliz em te receber e feliz também em receber de novo aqui no podcast a super Fabiane Nardon, que é diretora de Inteligência de Dados da Totos. Muito bem-vinda de volta, Fabi.
Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui de novo para conversar com vocês, ainda mais sobre esse tema que eu adoro. Obrigada, Zé, por bater esse papo com a gente aqui.
Bom, então vamos começar aí, né, do início, dando um contexto para quem não está tão inserido necessariamente no tema, que é, né, a gente fala de aplicativos ascensores, passando pelas plataformas, e-commerce, CRM, enfim, tudo ali ligado ao como o dado é a grande fonte, a matéria-prima, para que a gente possa criar essa inteligência, essa estratégia em cima das informações. Então, como é que a gente faz para criar uma cultura em que a gente olhe para esses dados para, de fato, gerar uma eficiência, né? O que, que a gente tem que olhar no passo 1 aí, começando pela base, para que a gente possa pensar uma estratégia que seja relevante o uso dos dados e não dar toda aquela confusão e ruído lá na frente? Quem é que começa aí dando um overview do tema?
Posso começar e depois o Zé completa, que eu acho que ele tem uma visão bem, bem bacana sobre o tema. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente entender que dados realmente têm valor. Então, a qualidade na coleta dos dados ela é muito importante. Em vez de você simplesmente preencher um campo porque ele é obrigatório, você toma cuidado com aquele dado, aquilo pode ser muito útil para você lá na frente, e isso vai muito... tem que ter uma cultura, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, você entender que os dados são importantes e a partir disso você toma cuidado na coleta, monta estratégias para coletar melhor esse dado. E essa cultura, ela tem que ser disseminada para todos os níveis da companhia, né? Desde a alta gestão, que vai tomar a decisão de como investir, né, no armazenamento, na coleta e no tratamento desses dados, até as pessoas que efetivamente usam os sistemas que fazem a coleta desses dados, até a gente chegar num ponto em que dados são coletados porque não só porque eles são dados operacionais, mas porque eles serão dados úteis para tomar a decisão lá na frente. Então, essa cultura, ela exige tempo, existe muito letramento, muito bom que a gente está falando sobre isso no podcast, mas eu acho que hoje em dia as pessoas já entenderam o poder que os dados têm e como eles podem ser usados, e a gente tem que disseminar isso para todas as frentes.
Eu acho que para colocar um fogo aqui na nossa lareira, eu acho que as pessoas talvez estejam convencidas do potencial que os dados têm. De fato, eu concordo com a Fabi nesse sentido, mas eu não sei se ainda as organizações, de uma maneira geral, elas sabem como transformar isso em algo tangível, de alguma maneira, né? Algo utilizável, enfim, produzir valor na prática, né? Eu acho que tem um ponto, assim, a pergunta da Gabi é uma pergunta de 5 trilhões de dólares, assim. Mas eu acho que um ponto inicial tem um pouco a ver também com o que o fato da gente ter muito dado à disposição, em termos de quantidade, em termos de variedade, o que de fato isso produz ou teoricamente pode produzir na prática em termos de valor, né? Então, eu acho tem várias perspectivas, vários olhares para a gente discutir, claro, mas acho que tem um olhar inicial do ponto de vista mais matemático e estatístico, que é a gente trabalhar com amostras mais representativas e poder tirar algumas conclusões ou produzir alguns aprendizados, alguns insights com uma base metodológica mais sólida, né? Então, eu tenho várias técnicas estatísticas, enfim, não vou entrar no detalhe disso porque também não precisa, mas eu tenho muita quantidade de informação e variedade de informação e, em tese, eu tenho uma riqueza muito maior em termos de amostra para conseguir produzir algum tipo de conclusão a partir disso. Então, acho que um primeiro elemento desse potencial enorme que o dado pode produzir em termos de valor parte daqui. Não é a única coisa, não é simples, não responde todas as perguntas, mas produz um nível de embasamento melhor e mais sólido do ponto de vista metodológico do que a gente estava acostumado talvez há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Então, acho que a condição de produção de um conhecimento mais sólido do ponto de vista metodológico é um elemento central desse potencial enorme que os dados têm de produzir valor.
Você diz, no sentido de repente, você fazer perguntas antes, entender quais são as respostas que você está em busca. Quando você fala em metodologia, é nesse sentido? Ou é no sentido de aplicar todo um processo?
É um pouco de cada coisa. Mas, assim, acho que tem um aspecto disso que você acabou de comentar que é absolutamente central e indispensável. O dado, ele está sempre, ele é indissociável de contexto. Do contexto que ele é produzido, mas também do contexto a partir do qual ele vai ser interpretado, ele vai ser trabalhado e interpretado. Então, não adianta eu ter uma empresa que vai ficar coletando 1 milhão de dados de todos os lugares e ter, sei lá, uma arquitetura ali, uma infraestrutura incrível, da última moda, a coisa mais moderna possível disponível no mercado. Aquele dado, ele tem uma função. E essa função é dada pela pergunta que você precisa responder ou pela hipótese que você quer testar. Então, nesse sentido, é um olhar muito de método científico mesmo.
Acho, Zé, que tem até um erro muito comum que as empresas cometem, que é entregar um data lake para um cientista de dados e dizer, ver o que você consegue tirar de informação aí. Essa é sempre a forma errada de fazer.
Perfeito.
O importante é você saber que pergunta você quer responder.
É isso.
E ver que dados e como esses dados conseguem responder aquela pergunta.
É isso.
E não partir dos dados para uma solução.
Porque não faz nenhum sentido, na verdade, né? Tipo, você lota um monte de coisa ali numa base e acha alguma coisa para mim. Eu posso achar qualquer coisa. Então, o que dá sentido para o dado, o que vai determinar que dado que é relevante, quanto dado você precisa, qual é a característica da amostra que você precisa trabalhar, por exemplo, qual que é a variedade, a representatividade de características diferentes que aquela amostra precisa ter, por exemplo. Tudo isso, tudo que vai ajudar a responder essas questões, elas partem da hipótese que você vai testar ou da pergunta que você quer responder. Então, assim, imagina, a gente teve a pandemia recentemente. Então, só para fazer um paralelo em termos de método científico. Então, não adianta eu pegar uma molécula qualquer e jogar ela num tubo de ensaio e vamos ver o que essa molécula faz. Não, eu preciso ter a característica do vírus, no caso da pandemia, e aí eu preciso entender qual é a característica do vírus para saber que tipo de molécula eu vou testar ou não vou testar, que tipo de efeito eu espero medir naquele teste que eu estou fazendo. Então, o dado por si só, ele não tem sentido nenhum. Quem dá sentido para o dado é a pergunta, é a hipótese, é a partir daqui que você vai interpretar. Se você está conseguindo responder ou não está, que tipo de conclusão você tira, a partir desse aprendizado que você produziu, que tipo de estratégia você vai desenhar para a sua organização ou para a sua área de negócio, enfim. Então, não adianta eu ter, sei lá, todos os dados do mundo à minha disposição se eu não sei o que eu preciso responder. É tipo, sei lá, você tem um mercado, o maior mercado do mundo com todos os itens possíveis e imagináveis dentro desse mercado, só que você não faz a mínima ideia do que você quer preparar. Então, sei lá, se você misturar feijão com chambinho, é uma mistura possível, mas ela não é uma mistura desejável, sabe? Então, você precisa partir de alguma coisa. E isso vem antes da discussão se você vai ter a tecnologia XYZ, se tem o Data Lake, se você está usando, sei lá, um software de BI ou se está usando o Excel. Isso é uma outra, isso a gente vai ver lá na frente. Então, assim, não é... Essa, tem uma perspectiva meio dominante na nossa época de um certo solucionismo tecnológico. Então a gente acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas, então é só pegar a tecnologia mais moderna que pronto, é isso que você precisa. E na verdade, não, a tecnologia está a serviço de alguma coisa. Para cada tipo de problema que eu tenho uma ferramenta melhor ou pior. Eu posso ter, sei lá, a caixa de ferramenta mais moderna do mundo, mas se eu não souber como funciona uma televisão, não adianta eu ter aquelas ferramentas à minha disposição, porque eu não vou saber resolver nenhum problema com a televisão. Então, a gente fala muito de ferramenta e a gente fala pouco sobre a compreensão do problema que eu preciso resolver. A gente, no caso, sei lá, de outras tecnologias, talvez não tivesse muito problema a gente discutir se a gente está usando a ferramenta A ou a ferramenta B. Mas a gente vive numa época em que essa questão da ferramenta ela é muito dominante, sei lá. E esse é um problema, no caso dos dados.
E aí, então, acho que a gente está falando aqui, né, Fabi, de uma integração, né, também entre as áreas, uma cultura em que a gente aproxima, né, as decisões estratégicas, as decisões de negócio, das decisões técnicas, onde tudo vai virando uma coisa só, senão não anda como o Zé mesmo explicou. E aí, como é que você vê o processo dessa criação, né? Como é que faz para estimular com que as áreas dialoguem melhor? O que você tem aí de referências, bons casos ou maus usos para que a gente ajude, né, a quem entendeu isso, mas pensa, então tá, como eu faço diferente, né? Como é que eu faço para que, de fato, as pessoas que estão coletando os dados ou propondo os dados ou usando ferramentas, pensando compra de ferramentas ou qualquer coisa nessa camada, tenham mais tangibilidade sobre quais são as questões e as necessidades que, de fato, precisam ser atendidas para que isso tenha um valor.
Gabi, existe, obviamente, muito investimento em letramento, né? A TOTVS, por exemplo, vem fazendo isso há alguns anos, oferecendo, na verdade, oferecendo não, são cursos obrigatórios até para toda a equipe da TOTVS, para que todo mundo entenda o valor dos dados. Claro que algumas pessoas vão ter um letramento mais avançado, outros um letramento mais básico, mas todo mundo vai entender por que, que dados são importantes e como que você trabalha bem com isso. Só o letramento ele não basta, né? Ele é o primeiro passo para você entender o que você pode fazer, como você trabalhar com dados, como o Zé falou, entender exatamente como quando que dados podem resolver o seu problema e quando que você está só tentando usar a tecnologia para resolver um problema que você precisa resolver de outra forma, isso acontece também. Mas depois tem o passo seguinte, que é, principalmente, na maioria das empresas, existem silos de dados, né? Tem dados que ficam em uma área, dados que ficam em outra área, e chega um momento onde os dados, para darem as respostas que você precisa, né? Supondo que você já tem uma pergunta que você quer responder, esses dados eles têm que ser compartilhados entre as áreas. E essa troca, às vezes esses dados estão em sistemas diferentes, estão controlados por equipes diferentes, e é necessário que você tenha alguma forma desses dados se comunicarem, desses dados estarem disponíveis de uma forma fácil para que você consiga extrair o verdadeiro valor daquele dado, né? E aí você começa a ter estratégias de arquiteturas, de como fazer isso, de como catalogar esse dado. O dado também, ele precisa de muito conhecimento sobre ele para você entender o que, que aquele dado significa, né? Então você tem, principalmente quando você tem sistemas legados, que o que significa aquele dado, como ele foi coletado, qual é a qualidade dele, está muito na cabeça das pessoas, isso tem que ser documentado, isso tem que ser catalogado, isso tem que ser, de alguma forma, colocado dentro dessa equação que você vai montar para tentar entender exatamente o que aquele dado está dizendo. Então, existe uma série de passos que você tem que seguir até você se tornar uma empresa que realmente é orientada a dados, que você consegue tirar o máximo desse dado. Então, envolve letramento das pessoas em vários níveis, desde o nível da coleta de dados até o nível de realmente analisar esse dado. Passa por saber fazer as perguntas corretas que um dado consegue responder. Passa por entender estatística, né, como o Zé falou, conceitos de amostragem, conceitos de outliers e várias outras técnicas que a gente pode até falar depois. E você ter a tecnologia adequada para você conseguir fazer essa troca de dados, entre esses dados estarem disponíveis, né? Muitas vezes, num projeto de dados, o que mais demora é você obter o dado e limpar esse dado. E né, a gente calcula que mais ou menos 90% de qualquer projeto de dados é gasto nessa obtenção, limpeza e manipulação do dado. E a parte que você realmente faz a parte divertida, que é analisar os dados e fazer isso, é apenas 10% do processo. Então, as empresas que já estão mais avançadas nisso, elas já estão se preocupando em ter esses dados em prontidão, bem documentados, bem catalogados, uma forma fácil de compartilhar entre as áreas, mas esse é um investimento grande que tem que ser feito e é bastante trabalho para você chegar nesse nível.
Eu acho que a gente herda uma certa estrutura organizacional bastante verticalizada, assim. Acho que essa é a herança do paradigma tradicional de uma organização, né? E durante muito tempo fazia sentido você ter essas verticais. Na verdade, essas verticais, elas tinham uma missão, entre aspas, vai? De tornar esses processos cada vez mais eficientes. Mais eficientes no sentido, sei lá, de aumentar uma margem, de melhorar, sei lá, de fazer mais pela mesma unidade de tempo, por exemplo. Cada tipo de organização, cada segmento vai ter a sua própria definição de eficiência. Mas agora a gente está num mundo em que você precisa de elementos muito mais transversais na organização. E até por questão de custo. Porque, sei lá, experiências profissionais minhas mostram que você tem, às vezes, uma sobreposição de, sei lá, 40%, 60%, 70% de dados. Então, sei lá, você tem uma empresa com 5 áreas de negócios diferentes. Então, essas empresas, às vezes, elas têm uma sobreposição, elas usam de 40% a 70% dos mesmos tipos de dados para tomar as suas principais decisões de dia a dia. Só que numa estrutura verticalizada tradicional, pode acontecer de você ter cada área contratando um terceiro, contratando uma ferramenta específica. Então você está gastando 5 vezes a mesma coisa, sendo que na verdade você podia gastar, sei lá, uma fração muito pequena disso, dado que 70% dessas 5 áreas é uma empresa fictícia. Esse conjunto de informações, 70% deles é útil para todo mundo. Então não faz sentido eu gastar 5 vezes separadamente. Então esse elemento estrutural, esse paradigma tradicional dessa organização vertical, ele é um desafio, ele é um obstáculo. Como a Fabi falou, a questão da alfabetização, do letramento, é outra parte muito importante. E tem uma parte de liderança também nesse sentido, porque você tem você herda essa estrutura vertical, às vezes, só para dar um exemplo, tem várias, mas você tem, por exemplo, estrutura de bônus vinculados a metas de cada vertical. E isso, às vezes, vai contra esse processo de transversalização e desse trabalho mais conjunto da organização e não dessas ilhas desse arquipélago incrível em que cada ilha fala um dialeto diferente, tá todo mundo preocupado com seu próprio dialeto e ninguém preocupado com construir ponte. Então, para que a empresa consiga maximizar o valor que ela vai extrair do dado, falando de uma maneira mais ampla, essa transversalização ela é central. E aí tem um ponto, assim, se a gente imaginar, então qual seria, sei lá, a empresa perfeita que é incrivelmente orientada por dados e tal? Seria uma empresa em que toda decisão é também um experimento, é também um teste de hipótese. Então você tem tecnologia, você tem processamento e você tem quantidade de dados, em tese, para transformar toda decisão de negócio em um teste de hipótese. E por que isso é importante? Porque teste de hipótese, essa noção de certo e errado, ela deixa de fazer sentido. Teste de hipótese, quando você testa uma hipótese, você testa uma molécula para ver se ela mata o vírus, e você descobre que ela não mata o vírus, você aprende que aquela molécula não mata o vírus. Então, o teste de hipótese, ele é um mecanismo de aprendizado. E esse construir e fomentar esse feedback de aprendizado é fundamental. Porque você, na medida em que o tempo passa e que você vai testando hipótese e você vai aprendendo, a sua decisão ela vai ficando cada vez mais assertiva, em tese, maximizando as chances de você atingir o objetivo que você quer.
É muito legal isso que você está dizendo, Zé, porque eu acho que muda um pouco, né, o paradigma de que a gente olha para os dados e para as tecnologias e por que quer que seja, na busca de respostas e vai, na verdade, em busca de aprendizados, entendendo que se o aprendizado melhorar, a gente vai conseguir, inclusive, de maneira mais ágil, ter as respostas e ter melhores hipóteses e afins, assim. Acho bem importante esse lugar desse aprendizado como cultura, né? E fico imaginando o desafio que é de governança mesmo, dos próprios dados e de políticas dos dados. Vocês trouxeram esse lugar, né, verticalizado das estruturas corporativas, e a gente sabe que isso é um grande desafio na prática em mil esferas. E fico imaginando e pergunto aqui para vocês, quanto que se impacta nesse processo de geração de valor dos dados pelas próprias estruturas de governança mesmo e política de dados, se isso faz a necessidade de revisitar, criar, fazer, olhar para todo um processo de gestão e política de dados, né?
Total, governança é fundamental para você fazer esse processo, especialmente se você estiver tratando de dados sensíveis, dados pessoais, o investimento em segurança, em governança mesmo, de você saber quem pode acessar aqueles dados. Muitas vezes você tem que anonimizar esse dado, você tem que criptografar esse dado. É um investimento muito grande, e especialmente se você trata com dados sensíveis, pegando aí o gancho do Zé, que falou de dados de saúde. Esses dados, por exemplo, são muito difíceis de ser usados, porque o investimento que você tem que fazer, principalmente se você tem dados de pessoas, de histórico de saúde, isso você tem que ter uma preocupação muito grande em como você vai anonimizar esses dados. Se você tem a legislação, né, a LGPD, ela determina quando que você pode usar cada tipo de dado. Isso é uma coisa que todo mundo tem que conhecer. Aqui na TOTVS, por exemplo, a gente tem curso também de LGPD para todo mundo entender se aquele dado pode ser usado para aquele fim. Você tem que ter meios de ter autorização das pessoas que estão, de alguma forma, fornecendo seus dados pessoais. Tem que dar autorização para o uso daquele dado para aquele fim. Então, é um investimento grande para você ter total governança e total segurança no uso desses dados, né? Ninguém quer passar por uma situação onde tem um vazamento de dados. Isso é terrível para todo mundo, para todos os envolvidos. Então, a governança, ela é um passo que ele não é, não, nem digo que ele é importante, ele é obrigatório. Não tem como você fazer qualquer projeto de dados sem olhar para a governança. A menos que você esteja tratando só de dados públicos e que não tem nenhuma confidencialidade, o que é muito difícil numa empresa. Em geral, você está sempre tratando com dados sensíveis, ou dados confidenciais, talvez não sensíveis, mas confidenciais para o seu negócio. Então, essa camada de governança, ela tem que também faz parte do letramento, de você saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E tem muito investimento que precisa ser feito para você fazer isso com segurança também.
Eu acho que tem um desafio de combinar essas questões regulatórias, assim, com as perguntas que você precisa responder. Então, as perguntas que a organização precisa responder, pensando em governança de uma maneira mais ampla, elas vão determinar quais os dados são necessários, qual o volume, qual a variedade, qual o formato, qual a frequência, quem acessa, quem precisa de que dado, né? Então, a governança, ela, mais do que, sei lá, criar obstáculo ou travar processo, na verdade, ela vem muito mais em função de potencializar a capacidade de responder às perguntas que são centrais para as decisões de negócio. Ou ela deveria ser assim, né? Então, quando você parte do mapeamento das suas necessidades, ainda que você não mapeie tudo, né? Eu tive um caso, quando eu era diretor na Bayer, trabalhando com um time comercial, que o primeiro projeto, entre aspas, assim, o embrião de um projeto que eu comecei a fazer com a área comercial, foi sentar com um time comercial e falar assim: se vocês tivessem 5 perguntas para me fazer, cujas respostas vocês sentem que ajudaria no trabalho, na atuação de vocês de vender, enfim, bater meta, bem comercialzão, vendas tradicional, assim. Quais seriam essas perguntas? Então, o embrião do projeto que a gente iniciou ali com o pessoal de venda começou assim. Porque não adianta, eu posso encher uma sala de tela com um monte de informação, isso não quer dizer nada, assim. O fato de você ter muita informação disponível não significa que você tome melhores decisões. Tá, para quem é da época pré-internet, eu sei que vocês todos são muito jovens, mas eu que era da época pré-internet, tinha utopia ali nos anos 90 de internet, informação para todo mundo, um computador por aluno, vamos resolver o problema. Esse era o problema da humanidade. A hora que tiver um computador por aluno nas escolas, agora com todo acesso à informação, pronto. Não. A quantidade de informação que você acessa, ela não tem uma relação linear com a qualidade da decisão que você toma. Tem uma coisa no meio do caminho. E essa coisa é a parte mais central dessa discussão. No ChatGPT, essas coisas todas, é só um papagaio que fica descobrindo qual que é a próxima palavra por ordem de probabilidade. Ele não sabe o que ele fala, ele não sabe o que significa, ele não sabe nada. Ele é uma máquina probabilística. Então, assim, é incrível? Tem função? Tem. Mas quem dá a função somos nós. Se eu vou usar energia atômica para dar eletricidade de graça para o mundo inteiro, ou se eu vou fazer uma bomba para jogar no coleguinha que pensa diferente, quem decide somos nós. Não é o atributo do dispositivo, não é uma lista de atributos da tecnologia que diz o que ela vai fazer. Ela tem um potencial enorme, mas quem escolhe o uso é o ser humano. Então tem uma coisa central nesse sentido. E juntando isso com a discussão de LGPD, de legislação de privacidade e temas regulatórios dessa natureza, tem uma outra coisa interessante da gente pensar aqui, que é o seguinte: quantos termos de uso vocês já leram de coisas que vocês assinaram, que vocês utilizam? Para quem, vou dar um exemplo, para quem já usou internet no avião, você chegou a ler o termo de uso da internet no avião? Você chegou a ver o que eles fazem com os dados que você usa para fazer o cadastro, para acessar a internet do avião? Então, assim, em tese, a lei, as leis de privacidade, elas partem do pressuposto que se você explicar direitinho com laranjas e maçãs, a pessoa vai entender os riscos e vai saber tomar uma decisão. Mas ninguém lê o termo de uso. Ou se lê, tem uma questão de neurociência, uma questão cognitiva que é: seu cérebro, ele dá um peso muito maior para um benefício imediato do que para um risco futuro incerto. Então, se você vai acessar a rede social que está todo mundo que você conhece lá, naquele exato momento que você tica a caixinha ali e dá o ok, para um risco futuro de um vazamento de dados que você nem sabe direito o que significa, então você está num problema cognitivo ali de conseguir pesar essas duas coisas. Então, a governança ajuda muito na questão regulatória. As empresas têm responsabilidade agora com esses novos regramentos jurídicos de privacidade. Tem multa, tem uma série de coisas. Mas a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, assim. E tem coisas que a gente ainda não tem resposta porque é tudo muito novo, assim, para a sociedade de uma maneira geral. Então, a hora que o negócio acelera loucamente, os próximos anos e décadas vão se mostrar cada vez mais desafiadores nesse sentido.
E aí, já trazendo então o assunto aí, já que você citou, né, o ChatGPT e todo esse processo da inteligência artificial generativa, o que isso muda? Como é que vocês enxergam essa evolução aí, né, dessa nova tecnologia, desse processo de adoção em massa e de todo esse hype mesmo em torno das mil mudanças que se tem e desse acesso agora maior ainda às informações? O que isso muda para essa camada aqui desse processo de geração de valor em cima dos dados? Isso acaba causando mais ruído? Vai exigir uma outra forma de pensar? Enfim, queria ouvir vocês dois aí sobre isso.
Gabi, isso abre muitas possibilidades, muitas coisas que a gente demorava muito para fazer, agora ficam muito mais fáceis. Mas como toda nova tecnologia, ela traz muitos novos problemas também, novos riscos. Existe a forma como a gente fazia sistemas, que era uma forma muito mais determinística, ela muda muito quando você começa a colocar a inteligência artificial e fazer isso sob a forma de agentes. Então, alguns riscos de segurança que a gente não tinha antigamente, eles passam a existir. E como no, toda nova tecnologia, ainda existe muito pouco conhecimento sobre como mitigar todos esses riscos. Alguns a gente ainda nem consegue antever. Existe um outro risco, que é confiar demais nessa tecnologia e tomar decisões baseado em um modelo que, pela própria natureza dessa tecnologia, ele comete erros, né? Todo mundo que já usou o ChatGPT já fez uma pergunta e um dia você viu que veio uma alucinação, uma resposta que não tinha nada a ver. Mas quando você entrega um volume de dados e diz, analise esses dados e me dê uma resposta. O risco que você tem é confiar demais naquela resposta, sem você entender como esse algoritmo exatamente funciona e que ele pode cometer erros. Então, traz excelentes, assim, algumas coisas que nós estamos fazendo hoje seriam caríssimas ou quase impossíveis de fazer sem essa tecnologia, mas ao mesmo tempo trouxe uma série de novos problemas que nós não estávamos acostumados a resolver, né? Então, eu acho que o futuro, ele ainda é. Hoje não dá nem para prever quais serão as consequências, mas eu tenho certeza que a gente vai ter algumas más decisões sendo tomadas em função da falta de entendimento dessa tecnologia. E provavelmente nós vamos ver cada vez mais no mundo alguns incidentes de segurança que normalmente a gente não via. Isso acontece quase todo dia, tem alguma notícia de um agente que apagou uma base de dados inteira de produção porque ele foi por um caminho errado. Então, existe toda uma, inclusive na área de engenharia de software, tem várias novas práticas que têm que ser desenvolvidas agora para a gente conseguir trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, ao mesmo tempo que ela é poderosíssima e deve resolver uma série de problemas que eram muito difíceis de serem resolvidos, ela também traz vários outros problemas que a gente tem que tomar muito cuidado para usar a tecnologia da forma certa. Como o Zé disse, né, tudo é ferramenta. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem que lidar. Só que eu acho que a diferença é que essa ferramenta, ela é um pouquinho mais difícil de domar do que as ferramentas determinísticas que a gente usou até agora. Então, a gente precisa investir bastante tempo nisso, entendendo e saber quais são as limitações da tecnologia também. Além do custo. Porque chega um momento em que o custo de usar essas tecnologias de IA, elas dependem muito, o quanto você vai pagar depende muito da qualidade do dado que você está entregando para essa IA. Então, se você simplesmente entregar dados brutos para essa inteligência artificial, vai custar muito mais caro do que se você fizer um processamento prévio e entregar esse dado formatado de um jeito que a decisão do algoritmo vai ser melhor também. Então, hoje é meio consenso que a qualidade dos resultados que uma inteligência artificial consegue dar e do o controle do custo que você consegue ter do uso dessa IA está muito relacionado ao trabalho que você faz com os dados que você entrega para ela. Então, existe ainda mais pressão em cima da turma que trabalha com dados para conseguir fazer isso da forma correta. Não sei se o Zé concorda com isso, mas eu acho que traz grandes poderes, mas também grandes responsabilidades para a gente o uso dessa tecnologia, né, Zé?
Eu acho que o nome inteligência artificial é um péssimo nome, porque não é inteligente. E como diz o Miguel Nicolelis, também não é artificial. Ele chama de Nina, nem inteligente, nem artificial. Eu acho o nome muito mais fofo. Mas o nome inteligência artificial foi criado em 1956 por um matemático chamado John McCarthy. Ele precisava fazer um pedido de uma bolsa para um curso que ele ia fazer lá no verão da faculdade e deu o título do seu curso. Estava vencendo o prazo ali, inteligência artificial. E aí a gente herdou esse negócio, que naquela época significava uma coisa completamente diferente. O que roda na base do ChatGPT, Gemini e essas coisas todas aí de IA generativa é rede neural, é uma teoria desenvolvida na década de 40. Então não tem nada de novo nisso, por um lado. A única coisa nova é que o nosso poder de processamento e a quantidade de dado digital disponível explodiu da metade da década de 90 para frente. E aí tem dado, tem poder de processamento, aí agora esse troço funciona melhor do que funcionava nos anos 50, 60. Tem caras incríveis, assim, no sentido acadêmico, sei lá, como Marvin Minsky, que dizia: olha, na década de 80 o computador já vai fazer tudo que o humano faz, só que melhor. Então, essa galera era meio pirada nessa projeção de capacidade humana para máquina dos anos 40 em diante. E a gente herda isso de um jeito insano. Tem coisa que o ChatGPT pode fazer? Tem. Mas o quê? Porque assim, se eu preciso, para qualquer coisa que eu peço, vamos supor que eu trabalho em direito, e aí eu peço para o ChatGPT escrever uma peça jurídica para mim. Para eu avaliar se aquele output é correto, eu preciso saber muito de direito. Então, não adianta, não tem inteligência nenhuma. Aquele troço bebe de uma base de dados enorme, desrespeitando brutalmente direito autoral. É surreal o aspecto do direito autoral nesse sentido. E aí, basicamente, ele calcula a probabilidade da próxima palavra ser a palavra correta, dada aquela frase, dado aquele contexto. É isso que ele faz. Ele não faz nada além disso. Então, se eu vou pedir para, sei lá, eu tenho preguiça de escrever a minha peça jurídica lá, sei lá, de um processo que eu preciso me manifestar, eu tenho preguiça de escrever, então, escreve para mim. Legal, são 30 páginas, eu economizei o esforço dos meus dedos ali no teclado. Só que eu preciso manjar muito de direito para avaliar se aquilo que ele me deu de volta faz sentido, se a jurisprudência que ele cita existe e assim por diante. Então, no limite, tudo que ele pode fazer por mim, eu preciso ser absolutamente letrado e bom e inteligente e conhecedor do tema que eu peço, porque eu não posso confiar. Eu não posso, não existe confiança. A gente confia na ciência porque a ciência tem um método. A gente confia na astronomia porque a astronomia tem um método. Então, todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento humana, elas têm uma epistemologia própria, elas têm um método de produzir conhecimento. Um troço que usa poder de processamento para decidir qual que é a palavra que vem depois não produz nada confiável. Falar de alucinação como um erro, e eu não estou discordando da Fabi, só estou colocando fogo aqui no papo, a alucinação ela não é um erro, ela é uma feature do sistema. Ele alucina porque ele não tem. Ele é bom de sintaxe, ele não é bom de semântica. Então você pode pegar o sujeito, o verbo, o predicado, o objeto direto, indireto de uma frase e colocar coisas ali que possam fazer sentido. Só que em muitos casos você vai produzir uma frase sem sentido semântico nenhum. A estrutura sintática é respeitada, mas não tem sentido o que foi produzido. Então, eu posso, sei lá, vou economizar tempo. Tem um monte de estudo que mostra, inclusive de programador, que ele gastava, sei lá, 80% ali escrevendo código, fazendo debug, vendo se tinha algum problema e tal. Agora ele gasta menos tempo para fazer o código e 3 vezes mais tempo para corrigir o que o ChatGPT faz. Então, tem uma, como diria o personagem do Estênio Garcia, é uma cilada, Bino. Então, assim, a gente está indo para uma direção que parece que é one size fits all. Então, assim, então todo mundo precisa usar IA generativa. Não, depende do problema que eu preciso resolver. Eu posso resolver um problema com Excel. A Fabi deu um exemplo muito bom. Ah, eu preciso do time de dados, tem que tratar o dado, eu preciso dar tudo pronto para o ChatGPT fazer o quê? Eu já fiz tudo. Por que que eu vou dar a parte mais legal de análise, de interpretação? Até porque eu vou ter que corrigir o que ele me responde. Então, esse buzz, essa piração coletiva de achar que a IA generativa resolve tudo, ela é errada em muitos sentidos. Muitos sentidos. A começar porque você pode resolver. Tem tipos de problema que a IA generativa não consegue resolver. Ela pode produzir um texto, escrever um e-mail, automatizar alguma coisa para você? Até pode. Mas você vai precisar corrigir. Você vai precisar pelo menos ver se aquilo está certo ou não está. Então é uma automação pela metade, sabe? E aí tem uma série de outras coisas, assim. A Fabi falou um pouco sobre o custo. Só que a gente tem que falar de custo ambiental. A gente tem que falar da quantidade de água que esse troço utiliza. A gente tem que falar que a OpenAI, ela gasta mais energia que a Holanda e que a Suécia. Energia elétrica. Então, assim, chamar um troço de inteligência, de inteligente. O nosso cérebro usa, sei lá, X joules. É um negócio, tipo, é menos que uma lâmpada de energia elétrica. Pra gente estar aqui tendo essa conversa e pra gente criar isso que se chamou de IA generativa. É o nosso cérebro que criou isso. Por uma fração mínima de energia elétrica. E aí a gente está fazendo um bagulho que usa energia elétrica e destrói o meio ambiente. Mais do que um país inteiro. E chamando de inteligência, de inteligente. Então, a gente precisa saber qual que é o tipo de problema que a gente precisa resolver. A natureza do problema que a gente precisa resolver. E aí a gente decide se aí é a generativa que a gente vai utilizar ou não vai. E só que assim, a gente tá nessa onda maluca, nessa ânsia maluca de IA generativa pra tudo. ChatGPT vai resolver o problema da humanidade. E isso nunca deu certo na história do ser humano.
Acho que como toda tecnologia, você tem que entender como ela funciona e até onde ela pode ir. E qual é o momento correto de usar. Hoje, muitas dessas empresas estão dando essa tecnologia até com valores subsidiados. Mas em algum momento, né, até pelo custo de energia, tudo isso vai ser inviável e obviamente, o próprio custo dela vai tornar o uso um pouco mais racional, de você saber onde exatamente que ela vale a pena ser usada ou não. Né? Mas ela, com certeza, ela tem um potencial enorme se você usar para a coisa certa. Acho que não há dúvida, né, de que ela é uma tecnologia muito interessante. Agora tem muitos problemas ainda para serem resolvidos, é uma coisa nova, a gente não sabe até onde isso vai, provavelmente tem um hype que vai passar, mas ela com certeza é uma tecnologia que veio para ficar e ela vai continuar sendo usada para muita coisa. Né?
E aí é muito legal você trazer isso, porque a gente volta para o assunto do começo de alguma forma, né, no sentido de que a necessidade das boas perguntas é o que está em jogo, né? Então, se a gente está falando de dentro de um departamento corporativo ou olhando para a sociedade como um todo e ampliando, né? No fundo, a gente está falando sobre não dá para delegar 100% para sistema nenhum e a gente tem que melhorar a nossa qualidade de saber o que a gente quer e fazer perguntas, né? Então, não é um sistema que você vai apertar um botão e tudo vai se resolver. Exige letramento, exige cultura em todas as esferas, né? E aí aqui, só tentando trazer de volta para o cenário aqui mais corporativo das empresas, né, pensando aqui na nossa audiência, fico pensando o quanto que todo esse processo dos dados e dessa necessidade de questionamento, o que, que a gente pode, olhando agora de um ângulo do pequeno, né, da pequena empresa, do pequeno empreendimento, o quanto que a gente pode estimular a partir do uso dessas ferramentas, ou se não, se toda essa lógica da geração de valor pelos dados e tudo isso que a gente trouxe aqui acaba sendo uma conversa dos grandes, né, das grandes estruturas, ou até do ponto de vista mais social, quando a gente olha para o mundo, para os países ou para as grandes empresas. Agora, se a gente pensar o pequeno, a pequena empresa, o empreendedor, o pequeno empresário, o que, que a gente pode dar aqui de dica, processos e afins para quem está nessa outra camada?
Acho que essa é uma boa pergunta, porque existe, obviamente, um investimento que não é barato para você usar os dados corretamente, que talvez uma empresa muito pequena ela não consiga fazer tanto na capacidade de contratar profissionais que tenham todas essas habilidades que o Zé citou de análise estatística, de entender. Então, acaba ficando realmente um pouco mais difícil. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na TOTVS, porque a TOTVS tem essa missão de trazer essa tecnologia que muitas vezes está acessível só para grandes empresas, para os pequenos e médios. Eu não sei o quanto o Zé conhece os clientes da TOTVS, se já teve oportunidade aí de dar uma olhada, mas eles são, em geral, empresas muito pequenas e médias, mas que são a maior parte das empresas do Brasil, né, que movem uma boa parte do nosso PIB e que dá emprego para muita gente. Então, existem várias iniciativas e a gente tem total noção dentro da TOTVS de que a gente tem o poder de fazer com que essas tecnologias que a gente está usando na corporação, que são tecnologias caras, que depende de investimento, de pessoas muito qualificadas para conseguir trabalhar com isso, que a gente pode gerar valor e conseguir levar essa, tanto a cultura de dados quanto ferramentas para serem usados pelos pequenos. Claro que isso tem um tempo, isso também exige que as próprias empresas e as próprias pessoas entendam um pouco mais qual é o poder do dado e exatamente como que você pode usar. Existe um ferramental que você pode dar, tanto de você embutir alguma camada de inteligência de dados e informações, insights dentro das próprias aplicações que são usadas. Mas eu acho que se tem uma coisa que essas ferramentas como o ChatGPT e toda essa discussão de dados na mídia acaba causando é que as pessoas começam a entender um pouco mais para que o seu dado pode ser usado, o valor que tem o seu dado. Cada vez que existe uma notícia, né, Zé, de que um dado está sendo mal usado, isso também serve para letramento, serve para as pessoas entenderem de que aquele dado que você deu lá no cadastro do Wi-Fi do avião, ele pode ser usado para alguma coisa. Então, as pessoas, aos poucos, elas vão entendendo qual é o poder do seu dado e como o dado pode ser usado. E mesmo que os pequenos não consigam talvez tenha uma grande estrutura de cientistas de dados, engenheiros de dados e tudo mais dentro da sua empresa, o cuidado na coleta dos dados ela acaba permitindo que as ferramentas que vão ser oferecidas para ela também tenham mais qualidade em ajudar a tomar decisões, né? Então, eu acho que é um processo. Obviamente, existe também uma questão que pode ser explorada de você ter, vamos chamar assim, de comunidades de dados, de você conseguir reunir várias empresas pequenas que compartilham uma parte dos seus dados entre si para conseguir ter dados melhores e comparações dentro do seu mercado. Isso também é algo que tem sido oferecido e que pode ter um valor muito interessante, né? O efeito de rede. Isso já é muito usado por empresas nativas digitais, muitas vezes, né, quando você coloca uma ferramenta, por exemplo, que rastreia o tráfego do seu website, você tem acesso à comparação do seu site com o resto dos outros sites. Isso já é muito usado. E dentro do varejo, de empresas menores, isso é menos usado, mas isso é totalmente possível e tem já alguns produtos que conseguem oferecer isso. Então, acho que existe uma parte de letramento de dados que ela está acontecendo naturalmente, até pela disponibilidade dessas novas tecnologias, mas existe acho que o mais importante são os pequenos entenderem o que realmente dá para fazer com os seus dados, saber o quanto você pode confiar numa ferramenta, entender que o seu conhecimento de negócio, ele talvez seja a coisa mais importante, você só ter os dados, não importa muito se você não souber o que que aquele dado é capaz de dizer, como aquele dado funciona, e coletar dados com qualidade, que isso vai conseguir te dar mais informação no futuro.
Eu só acrescentaria, Fabi, fazer pergunta. E, pode, e assim, não é sobre encontrar as perguntas definitivamente certas, mas fazer pergunta, responder, voltar, melhorar a pergunta. Acho que é essa ideia desse processo experimental contínuo, assim. E pode ser algo tão simples quanto pensa em 3 perguntas ou 5 perguntas cujas respostas te ajudariam a atingir a sua meta, sei lá, vender mais ou ter uma margem melhor. Começa por aí. Depois pode, você decide se você vai fazer isso no Excel, ou se no software A, B ou C, ou seja lá o que for. Mas eu acho que tem um primeiro passo que isso independe do tamanho da empresa ou do segmento. Tem muita informação, muita coisa que você consegue, sei lá, você pega seu perfil do Instagram e olha as pessoas e dá uma estudada ali. Tem muita coisa que você consegue acessar sem necessariamente precisar, sei lá, pagar uma fonte de dados externa ou qualquer coisa do tipo. Só que você precisa começar por alguma pergunta. Então, quais seriam as 5 perguntas cujas respostas você sente agora que te ajudaria a atingir as suas metas e os seus objetivos de negócio? Tenha ele o tamanho que for. E lembra sempre que isso é um processo contínuo. Porque comportamento de pessoa, meio ambiente, sei lá, mercados, economias e tal, tudo isso são sistemas complexos. Então, sistema complexo não tem uma resposta única que explica alguma coisa. Você consegue descobrir, sei lá, a chance de tal coisa acontecer, a probabilidade, exposição a risco. Então, tem coisas de probabilidade que você consegue usar dado para te ajudar a entender melhor. Mas se você tiver mais bem informado, pelo menos do risco que você corre, ou um pouco, se você entender um pouco melhor sobre os riscos que você corre, você já vai estar tomando uma decisão mais bem embasada. Então, começa pela pergunta. Eu acho que é tão simples quanto isso.
Bom, muito bom. Dava para a gente ficar aqui conversando mais horas, né? Os papos sempre rendem, dá vontade de conversar e ouvir mais, cada hora mais. Mas a gente chegou aqui no limite do tempo. Então, queria agradecer imensamente, Fabi, pela presença, por tudo que você trouxe, Zé, por todos aí os insights, por, enfim, todo o compartilhamento aí de pensamentos. Foi muito boa a conversa. E você que ficou até aqui e ouviu, não deixa de seguir a TOTVS nas redes e de ouvir os episódios anteriores, que estão todos em podcast.totvs.com. E é isso então, gente. Muito, muito obrigada.
Obrigada, Gabi. Foi ótimo aí o papo. E, Zé, temos que marcar outros aí para a gente continuar a conversa, que ela é muito boa. Obrigada, super obrigada, Gabi. Obrigada, Zé.
Obrigado, Fabi. Obrigado, Gabi. Obrigado a todo mundo. Valeu pelo convite. Estamos sempre à disposição aí para a gente poder seguir conversando, porque essa conversa vai durar mais uns 300 anos.
É isso aí, o papo não termina aqui, então a gente segue. Um beijo, gente. Tchau, tchau.